DW Jornal da Manhã.
A UNITA pode recorrer a instâncias internacionais para fazer a recontagem dos votos em Angola? Juristas respondem.
Eu penso que, salvo melhor opinião, tanto que não é possível, porque precisamos compreender o facto que o Tribunal Internacional, que é o TPI, tem efetivamente matérias próprias para apreciar, ou seja, tem situações que o próprio Estatuto de Roma já prevê. E aqui nós estaríamos a falar tanto para aquilo que são os crimes de genocídio, os crimes de guerra.
É legítimo que o Partido UNITA assim o faça, até porque, à luz do direito internacional, a UNITA cumpriu com todos os pressupostos internos, ou seja, esgotou as vias internas para depois ir para as vias internacionais ou as chamadas externas.
As alternativas à superlotação na penitenciária de Manica, em Moçambique.
A ideia é não deve ficar quem já não tem que estar cá dentro. Percebemos que passa necessariamente também pela expansão da rede dos estabelecimentos penitenciários.
E a China intensifica a ofensiva econômica em África. Hoje é quarta-feira, 7 de setembro de 2022. Eu sou Taina Mansani e você está com a DW África. Bom dia. Continua a polêmica sobre os resultados eleitorais em Angola. Será que a UNITA pode recorrer a instâncias internacionais para fazer a recontagem dos votos? O maior partido da oposição ameaçou fazê-lo. Mas juristas ouvidos pela DW África mostram-se divididos sobre esta questão. Um deles não sabe como é que isso sequer seria possível. A reportagem com o correspondente em Luanda, Manuel Luamba.
O jurista angolano Cirrote Simão diz que não ficou surpreendido esta semana com a notícia do indiferimento da providência cautelar da UNITA, que rejeita a vitória do MPLA nas eleições de 24 de agosto. O processo no Constitucional ainda não terminou, mas Cirrote Simão considera que é pouco provável que os juízes apreciem os vários contenciosos com imparcialidade.
Se olharmos para a composição do respectivo Tribunal Constitucional, que parte dos quatro juízes que de facto são indicados pelo Presidente da República, obviamente sempre com conveniência política partidária. E assim sendo, a estes juízes que são indicados pelo Presidente da República, obviamente são indicados, como fiz menção, em função da conveniência política partidária. A questão que se coloca é, tanto a estes juízes poderiam apreciar os processos eleitorais como deve ser?
O jurista acredita que não. Talvez seja por esta alegada partidarização do tribunal que o presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, pediu a criação de uma comissão multidisciplinar para examinar as atas eleitorais em posse da Comissão Nacional Eleitoral, comparando-as com as que estão em posse dos partidos na presença de observadores estrangeiros. Para a UNITA, a hipótese de um recurso aos tribunais internacionais também está em cima da mesa. Mas é possível, viável e realista fazer-se a recontagem dos votos na presença de observadores externos? O jurista Agostinho Canando diz que o partido do Galo Negro tem essa legitimidade se os recursos internos forem esgotados.
É legítimo que o partido UNITA assim o faça, até porque, à luz do direito internacional, a UNITA cumpriu com todos os pressupostos internos, ou seja, esgotou as vias internas para depois ir para as vias internacionais ou as chamadas externas. No assunto relativo às eleições, que a UNITA afirma, e provavelmente com preponderância de evidências, de que houve fraude e ganhou, venceu as eleições. Então, ela tem essa legitimidade, sim. Tanto é que cumpriu com aquilo que se chama a princípio da precedência obrigatória.
O jurista Cirrote Simão não pensa assim.
Eu penso que, salvo melhor opinião, tanto que não é possível, porque precisamos compreender o facto que o Tribunal Internacional, que é o TPI, tem efetivamente matérias próprias para apreciar, ou seja, tem situações que o próprio Estatuto de Roma já prevê. E aqui nós estaríamos a falar tanto para aquilo que são os crimes de genocídio, os crimes de guerra.
Para resolver o impasse eleitoral, o jurista propõe aos partidos que enveredem pela via política, seja com conversações apenas entre partidos internamente ou com a presença de atores externos.
Inicialmente devia-se levantar um facto político até mesmo interno, mas pronto, se vem levantar um facto político a nível internacional, penso que sim, é possível, do ponto de vista político é possível que a comunidade internacional tanto possa efetivamente instar o Estado angolano a poder então fazer a comparação dos resultados eleitorais, ou então que se faça contagem em função às atas síntese.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E hoje queremos saber a sua opinião. A UNITA deve ou não recorrer aos tribunais internacionais? Lúcia Baltazar escreveu-nos mais cedo pela rede social Facebook. Deve sim recorrer porque está acontecendo, isso é o que está acontecendo em alguns países africanos. E o que está acontecendo é demais. João Joy New escreveu, é impensável recorrer aos tribunais internacionais. Pode-se sim, no âmbito político, explicar à comunidade internacional os problemas decorrentes de todo o processo, bem como os vícios existentes nele. De resto, quase tudo se deve resolver internamente. Mais comentários à frente nesta emissão. Saiba como ainda pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, a forte presença de efetivos das forças de defesa e segurança nas ruas da capital Luanda está a incomodar os habitantes. Segundo noticiou ontem o Novo Jornal, em algumas zonas a presença de veículos de guerra é assustadora. Registra-se um clima nunca visto desde a conquista da paz em Angola em 2002. Em Viana e no Cazengo, dois municípios da província, a presença dos carros militares e da Polícia Nacional preocupa principalmente durante a noite. Em vigor desde segunda-feira, um despacho coloca em estado de prontidão combativa elevada as Forças Armadas angolanas. A medida deve durar até o próximo dia 20. O período coincide com uma crescente tensão pós-eleitoral e os questionamentos da oposição sobre os resultados eleitorais de 24 de agosto. Em Moçambique, o Conselho de Ministros aprovou ontem uma proposta de lei que regula a criação, a organização e o funcionamento de organizações sem fins lucrativos. O objetivo é também combater o financiamento ao terrorismo. A informação foi avançada na noite de ontem pelo jornal O País. Ainda em Moçambique, o administrador do distrito de Memba, na província de Nampula, disse que há suspeitas de que os mesmos grupos armados que aterrorizaram Cabo Delgado tenham atacado uma outra aldeia da província na noite de domingo. O grupo queimou residências e roubou bens da população, depois fugiu para as zonas próximas, deixando a aldeia de Minhanha vazia. O governo São Tomense e o proprietário da empresa contratada pela Ação Democrática Independente da oposição negaram ontem as alegadas agressões e torturas de que aquele partido acusou o primeiro-ministro e membros do seu gabinete de serem autores. O partido de oposição alega que no final da tarde da última sexta-feira, um funcionário do proprietário do painel de publicidade contratado pelo partido foi barbaramente agredido pelos empregados do gabinete do primeiro-ministro. A comunidade médica de língua portuguesa defende melhorias na mobilidade dos médicos dos Estados-membros, sobretudo entre os PALOP e Portugal. O objetivo é que profissionais possam circular de forma mais rápida para aperfeiçoar a sua formação. O secretário do órgão frisou ainda a importância de que sejam permitidos estágios com maior facilidade entre os membros do bloco regional.
DW África. Deutsche Welle.
E agora vamos a Moçambique, onde muitas prisões estão sobrelotadas. Uma delas é a penitenciária regional na província central de Manica, também conhecida como Cabeça do Velho. A população está estimada em mais de 3.200 reclusos, representando quase o dobro da capacidade instalada. Medidas para solucionar o problema incluem a liberdade condicional para reclusos e a construção de mais penitenciárias. Toda a informação com o correspondente Bernardo Jequete, a partir de Manica.
Como descongestionar as prisões de Moçambique? Segundo a ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, os órgãos de administração da justiça estão a considerar arguidos, condenados e que já cumpriram metade da pena a liberdade condicional, visando resolver o problema da sobrelotação.
Estou a falar da província no todo, estamos com a mais de 1000 reclusos a ultrapassar a capacidade dos nossos estabelecimentos penitenciários. Já começamos com trabalhos, não é? Para descongestionar. A ideia é não deve ficar quem já não tem que estar cá dentro. Percebemos que passa necessariamente também pela expansão da rede dos estabelecimentos penitenciários.
Segundo a titular da pasta da Justiça, outra causa de superlotação dos estabelecimentos penitenciários no país tem que ver com a falta de investimentos no Ministério da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos para a construção de mais cadeias com dimensões enormes, com vista a descongestionar as que estiverem cheias.
Onde há tribunal, convém que haja também um estabelecimento penitenciário distrital.
A ministra visitou no domingo a penitenciária regional centro na província de Manica e ficou impressionada com as atividades desenvolvidas pelos reclusos da cadeia regional centro, como a produção agrícola, a carpintaria, cestaria, tapeçaria e outras atividades, daí que encorajou-os a continuarem a produzir e aprender a saber fazer, para que após a soltura possam ser empreendedor nas zonas de origem e, consequentemente, abandonar a criminalidade que, por vezes, alegam a falta de emprego.
E são estas atividades que vão permitir que vocês tenham atividades sustentadas, atividades que vos permitam fazer a vida normalmente. Então é bom que aproveitem. Já têm condições para sair e abrirem vossa carpintaria, onde vocês ensinam outras pessoas que vos vão pagar. Este é o papel nosso, de criar condições. E no vosso caso, pelo menos já percebi que vão sair daqui grandes carpinteiros.
Para o jurista Nelson Benjamin, a superlotação também mina o trabalho de ressocialização dos reclusos.
Esta situação coloca em causa a questão da ressocialização destes reclusos. Com esta superlotação, acaba-se tendo muito difícil o trabalho de garantir a ressocialização destes indivíduos para que, quando saírem dos estabelecimentos penitenciários, tenham uma vida diferente.
Na sua opinião, os tribunais não estão a fazer cumprir as penas alternativas à prisão, pois a maior parte dos reclusos que se encontram nas prisões estão a cumprir penas de 2 ou 3 meses.
Penso que há um fraco posicionamento, ou os tribunais não estão aqui a fazer cumprir as penas alternativas à prisão.
Testemunho para D.W. Bernardo Jequete.
A China está a intensificar a sua ofensiva econômica em África. O país asiático decidiu eliminar as tarifas sobre 98% dos bens originários de 9 das nações africanas menos desenvolvidas. A nova política, que entrou em vigor a 1º de setembro, aplica-se a importações agrícolas e minerais da República Centro-Africana, do Chad, de Djibouti, Eritreia, Ruanda, Sudão, Togo, Guiné e Moçambique. Outros países asiáticos também foram incluídos no esquema. Mas, para o economista João Mosca, da ONG Observatório do Meio Rural, o plano não terá efeito para a economia moçambicana.
Não há praticamente qualquer exportação de alimentos. Portanto, esta medida da China tem efeito praticamente nulo na economia moçambicana.
A China é o principal credor individual de Moçambique e o terceiro parceiro comercial mais importante para este país africano. Mas, em grande parte, este comércio acontece num sentido único, portanto restrito, em detrimento da balança total de pagamentos de Moçambique. Por isso, eliminar as tarifas comerciais, tal como anunciado pelo governo chinês, não vai ajudar Maputo a reduzir os seus déficits ou a aliviar a sua dívida, é o que explica o economista. Recentemente, a China se associou à Coreia do Sul para explorar gás natural na bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado. O início da produção está previsto para 2024. Observadores entendem que o acordo assinado em agosto é um sinal de que os chineses querem entrar a toda velocidade na corrida internacional pelo gás moçambicano. Chen Zhenyin é analista político em Taiwan e explica. Nos últimos 30 anos, a China se tornou muito dependente da energia e dos minerais africanos, incluindo o cobalto e o carvão, que são necessários para a indústria de alta tecnologia. Outros analistas acreditam que eliminar as tarifas terá pouco impacto nos já maciços fluxos africanos para a Ásia Oriental. E que, além disso, torna os produtos mais baratos para os importadores chineses. Mas é verdade também que, a curto prazo, as medidas anunciadas por Pequim precisam ser entendidas no contexto de um posicionamento geopolítico. É o que defende o investigador moçambicano João Mosca.
Existe também a questão das alianças da guerra dos Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, em que a China dá um sinal de dizer que está aqui uma opção alternativa à vossa tradicional dependência com os países europeus e também com os Estados Unidos.
DW Notícias.
O secretário-geral da ONU defendeu que os Estados Unidos devem entregar à delegação russa vistos para ações a decorrer nas Nações Unidas, principalmente durante a Assembleia Geral deste mês. Em causa estão denúncias feitas na semana passada pela missão russa junto à ONU de que os Estados Unidos se recusaram a conceder vistos à delegação do Ministério da Administração Interna da Rússia, que se deslocaria a Nova York para participar na Cimeira de Chefes de Polícia das Nações Unidas. O chefe humanitário das Nações Unidas avisou que serão necessários pelo menos US$ 1.000 milhões para evitar mortes devido à fome na Somália até o início de 2023. Martin Griffiths fez ontem aquele que classificou como o aviso final sobre a grave situação na Somália. Na África do Sul, a companhia estatal elétrica Eskom anunciou ontem o início de cortes na distribuição de energia elétrica no país. Por causa desta medida, a população deverá ficar até a noite do próximo sábado, várias horas por dia, sem energia, em horários alternados.
DW. Futebol.
Vencedor na temporada 2021-2022, o Chelsea estreou com o pé esquerdo nesta terça-feira na Liga dos Campeões, ao ser derrotado pelo Dinamo de Zagreb, fora de casa, por 1-0. A atração do Chelsea é o atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, recém-contratado pelo Barcelona, ficou 59 minutos em campo, depois de ter estado em dúvida para o jogo por ter fraturado a mandíbula ao ser agredido durante um assalto à sua casa. A fase de grupos da Liga dos Campeões teve o pontapé inicial também com a vitória do Dortmund sobre o Copenhaga por 3-0, em partida disputada na Alemanha. O Paris Saint-Germain venceu por 2-1 o Juventus nesta terça-feira, enquanto o atual campeão europeu, Real Madrid, derrotou o Celtic por 3-0 em Glasgow, na Escócia.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao nosso habitual espaço do ouvinte. Hoje perguntamos aos nossos ouvintes e internautas: a UNITA deve ou não recorrer aos tribunais internacionais? Muitos comentários nos têm chegado sobre este tema e particularmente sobre o tema das eleições em Angola. É um tema que está a gerar muito debate. Miguel Hilda escreveu: mas será que o Tribunal Internacional não fará o mesmo papel que os observadores vieram fazer, entre aspas, ele escreve, levar tudo? Oswaldino Agostino fez uma analogia interessante. Ele disse: quando não sabes arrumar a tua casa, assim ficas chateado se a tua mulher vai pedir ajuda ao vizinho. É isso que está a acontecer em Angola. A casa não está arrumada e nem preparada para ouvir a verdade. Então vou ao vizinho, no caso ao Tribunal Internacional, pedir ajuda. Inácio Tati não concorda com essa opinião e diz o seguinte: quando um partido toma de assalto as instituições do país, os últimos recursos que os oprimidos têm é pedir mesmo ajuda externa. Rosário da Historicidade em Tepa pode sim, a UNITA pode recorrer aos tribunais internacionais, mas ele diz: não confio muito no Ocidente, porque sempre está de olhos abertos para ver as fraquezas e poderá suscitar problemas políticos a nível do país. Estes foram alguns dos comentários que nos chegaram esta manhã. Agradecemos a todos os ouvintes e internautas pela participação. Encerramos este jornal, que teve apresentação de Tainá Mansani e edição de Madalena Sampaio. Voltamos logo mais à noite com o nosso jornal. Até lá, fique bem, tenha um excelente dia.